Fala, galera de respeito, manda foto do peito. Fala, galera oriunda, manda foto da bunda. Fala, galera legal, manda foto do pau. Eu sou o Tinoco, sejam bem-vindos a mais um refinado episódio do Frenesi Podcast. Aqui comigo ele, o cavaleiro da ciência, Boris.
Eu mesmo. E aí, Tinoco, de novo por aqui, velho? Aguento mais isso, mano.
Ah, que isso, mano. Eu tô totalmente preparado e disposto para gravar um episódio perfeito para meus ouvintes.
Então vamos lá. A gente vai falar hoje, talvez eu não saiba, mas a gente vai falar das sete maravilhas do mundo antigo.
Começando pela sua mãe, hein, Boris?
Pode ir. Você não tem jeito mesmo.
Eu sou
mesmo,
humorista, né? Aqui, né, cara? Não sei se você sabe, mas eu sou humorista, né, mano? Pai, é bom.
Ah, sério? Tá na sua bio do Instagram?
Lalai.
Aí, é foda. Então vamos lá, né, mano? A gente vai falar aqui. Primeiro, por que que são sete, né? Por quê? Por que sete?
Caraca!
Por que, mano? Sete?
Por que sete, mano?
De acordo com os gregos, esse número, ele possui um significado místico por trás dele,
sim,
tá ligado?
Sim, sim, tô ligado.
Ele simboliza a perfeição, tá ligado?
Eu
acho que é tipo o meu número, se pá, né? Então.
Será, mano? Será?
Deve ser, mano.
Mas você sabe por quê? Que o 7 representa a perfeição?
Por que ele representa a perfeição?
Cara, assim, não sou eu que tô falando, né? É os gregos, assim.
Não, claro.
Mas na época, eles, né? Eles eram meio burrinhos, assim. Tinham um cérebro menor, né? Eles não conheciam todos os planetas. Conheciam só 5 planetas no sistema solar.
Não tinha nem Twitter,
né? É, os caras nem tinham TikTok pra fazer. É,
foda.
É outro. Tá. E também, obviamente, conheciam a Lua e o Sol. E aí somava os 5 astros e dava 7, e eles acreditavam que era o número perfeito ali, né? Se você não entendeu, deve ser porque ele estava falando grego, hein, Marinho?
Ai, ai, você está pegando fogo hoje, hein?
Cada dia é mais difícil gravar isso aqui.
Que merda, cara.
Tá, não, mas por que também que a lista, essa é a lista das sete maravilhas do mundo? Quem que falou que é as sete maravilhas do mundo? Tá ligado? Quem
que, acho que deve estar na Bíblia isso aí.
Talvez, em qual versículo? Deixa eu pegar aqui que eu tenho uma Bíblia aqui do meu lado.
Ah, pega aí pra nós.
Fala então pra mim aí, que tá em qual livro mesmo? Em qual versículo aí? É capítulo do...
É no João 13.
Ah, tá falando aqui mesmo, ó. Ia lá, falou mesmo, mano. Falei aqui o que tá falando na Bíblia, ó.
Falei.
A lista das sete maravilhas do mundo, ela é baseada em um monte de outra lista de vários outros viajantes do mundo nessa época, né? E aí, meio que eles escolheram todas as... Escolheram sete, que é o número perfeito, e que coincidem em todas essas listas. É isso aqui que tá falando na Bíblia, que eu tô aqui com a Bíblia aqui do lado.
Entendi, perfeito.
É, Deus sabe de tudo, né, mano? É perfeito, Deus é...
Deus acima de...
Ah, não fala isso!
A gente vai começar aqui pelo grande farol de Alexandria.
Tá.
Fala bem.
Farol?
Então, o primeiro, tá. O que acontece? Ptolomeu, grande Ptolomeu.
Conheço. Brother.
Conhece? Então tá bom. Ele mandou construir o farol de Alexandria, que por acaso fica... Hein?
Puta, não sei, mano. Aonde?
Na ilha de Faro.
Caralho, isso mesmo. Exatamente aí, mano.
Aí, pô, até o boneco não esperava.
Não tava esperando.
E uma parada que eu achei bem interessante, a ilha de Faros, que dá origem ao nome Farol de Alexandria.
Não é um farol, né?
Só que aí ele ficou tão, tipo, foi uma construção tão importante que qualquer construção que servisse, né, tem o mesmo objetivo que ele, ficou conhecido como Farol também. Então, o farol deriva do farol de Alexandria por causa da ilha de Faros.
Entendi.
A tua cara.
Caralho, aí. Mandou bem, cara. Porra!
Fala dele.
Isso aqui é informação, né? Por isso que você é o cavaleiro da ciência, igual eu falei no início do episódio. O cara sabe das coisas.
É, não, sim. Sou tipo um cavaleiro do apocalipse da ciência, né?
Mas essa, eu gosto do farol de Alexandria porque ele teoricamente é um negócio muito bonito, um negócio muito da hora. Eu gosto de um farol. Farol é um lugar interessante pra mim. Eu acho lá um... Só queria falar isso mesmo. Não tem nenhuma
seu
informação.
Um entusiasta de faróis.
Eu sou... Adoro farol. Se você, inclusive, tiver um farol, mano, você pode me mandar.
Beleza, então.
Mas vamos descrever como é que era, né, o farol de Alexandria, ou você quer começar com a história e tudo, aquelas coisas que ninguém se importa?
Ah, então vamos começar com as coisas que ninguém se importa e a gente fala como é que ele era.
Demorou, então vai lá. Aproveitando que você também é um cara que ninguém se importa, começa falando das coisas que ninguém se importa.
Tá bom, então ele foi... Então, é porque eu não tenho as informações de...
Então deixa comigo, né, mano? Porra.
Vai,
cara,
vai.
Tira a sua capa da ciência agora.
Porra, cara. Eu decepcionei a ciência, velho.
Não, não, não. O cara decepcionou.
Tá,
vamos lá. Tá, vamos, deixa eu começar aqui dando as informações, né? O farol, ele foi um monumento que, né, né, eu vou descrever aqui, que ele foi construído durante o reino ptolomaico, né, que foi, você sabe quando que aconteceu esse reino, né, esse reinado, não sabe?
Eu sei que foi por volta ali de 200 e alguma coisa antes de Cristo, mano.
Sim, 247 a 280 antes de Cristo. E foi projetado pelo arquiteto grego, né, que foi o Sóstrato, que é primo do... Não vou fazer essa piada, não, tá? Deixa.
Não,
mas você já entendeu, não preciso nem fazer essa piada. E, não, o nome dele era Sóstrato de Cínido. Cínido. Eu não sei como é que fala. C-N, como é que pronuncia? Cínido.
Cínido.
É, um semudo de Cínido.
Acho que é Cínido, né? Cínido.
Esse cara aí.
Um semudo ali.
Esse cara aí.
Esse grande Sóstrato. Então.
Farolzaço, o bagulho gigante. O farol era muito grande, mano. Era muito grande.
Não, então fala aí qual que é a altura dele.
Cara, a altura dele, assim, você quer saber aproximada ou especificamente falando?
Não, eu gostaria de saber específica com vírgula, que você puder, e dar também a margem de erro, por favor.
Ah, tá. Ah, então, ele era exatamente de 129,3 metros de altura, com a margem de erro ali de 1 metro, porque, né, os gregos não sabiam muito o que estavam fazendo nessa época.
É, sim, não tinha Twitter, já comentamos aqui.
É, a gente já, né, já falamos aqui sobre ele, né?
Isso, mais ou menos ali um prédio de 40 andares.
Putz, é. Mais ou menos 40 andares, é. Pior que é mesmo.
É, porque é grande, pô.
É, grande.
É bacana, porque...
sabe o que é grande também, né? Pode seguir a linha de raciocínio.
Cara, não tem maturidade nenhuma, velho.
Desculpa, mano, desculpa.
É, então é isso, né, mano? Só que...
tu não tem mais nenhuma informação?
É porque eu achei bacana que, tipo, ele é um dos poucos que tinha um... Não, um... uma utilidade em si, não era só uma construção pra ser bonita, tipo.
Que isso, mano, as pirâmides são úteis pra caramba, até hoje.
Uhum. Aí, é, o que ele tinha lá no topo dele, né? Ele era um farol, uhum. Então ele tinha que ter uma luz lá no topo.
Sim.
E aí essa luz era uma chama gigante que eles mantinham acesa o tempo inteiro, devia ser mó trampo.
Mó trampo, lá, lenha pra caralho, mó, é, foda.
Puta merda, olha aí o desmatamento aí, os gregos.
É, cara, é foda.
E aí, e lá na sala da chama, eles tiveram uma sacada genial, mano. Porque o que rola?
Quem tava jogando bola ali? Pode continuar.
Ai, não dá.
Eu parei. Ah, é a última piada que eu fiz hoje.
Vou cobrar. Então, na sala da chama, era cercada por espelhos e chumbo. Então ele refletia muito a luz lá dentro e ela alcançava mais ou menos 50 quilômetros de distância.
Caralho!
Você conseguia ver o farol lá e ele te guiava pra terra.
Caralho! É pra isso que o farol serve?
Fala dele.
Pra te guiar pra terra?
Aí chega os navios lá, eles, porra, cadê? Eu não sei, ele não sabe muito bem onde é a ilha de Faros. Aí tem uma luz gigante iluminando onde é o porto.
Caralho, eu nunca soube a utilidade de um farol. Pra mim era só um negócio alto com...
Vai guiar.
Tipo um super poste, tá ligado?
Um super poste.
Super poste.
É,
era um super poste pra mim.
Coloca um farol no meio da cidade, assim, ilumina tudo.
Ilumina tudo. Cidade fica clara o dia inteiro, ninguém dorme.
É,
pra mim era isso, mas não é, então, não, pelo visto aqui, pelo, né?
É.
É, tá, acabou. Ah, e você fragou o que tinha lá no topo do topo do topo do negócio, não fragou?
Tinha nada mais, nada menos que Poseidon.
O pai das águas.
Ele mesmo.
Esse cara é bom, mano. Fiquei sabendo que ele é bom no que faz. Ele sabe o que faz.
Sabe, era o encanador do Olimpo, mano.
Ah, sim.
Isso. Ele... Então tá bom. Aí a gente... Isso aqui, infelizmente, né? Tudo que é bom dura pouco, né?
E ele caralho, ripou. Frase de efeito, mano.
Frase de efeito. que eu faço, né?
É.
Aí... no século XIV, infelizmente, teve um terremoto e ele ripou, foi destruído. Acabou com o farol.
Mas não foi só um, né, mano? Eu ouvi histórias aqui, eu ouvi boatos, né, com todos os historiadores que eu conversei antes de gravar isso aqui.
Claro. Sim, a grande pesquisa que eu fiz aqui.
Eles falaram que foi 3 terremotos. Que foi em sequência. Foi um terremoto, aí deu uma destruidinha. Aí foi o terremoto, deu uma destruidinha. Aí veio o terceiro terremoto e acabou com a parada.
Puta, aí... Né?
Aí
não dá, né? Pô, 3 terremotos também é sacanagem.
É, não, 3 terremotos não tem nada que tanque, né, mano?
Porra. Não, mas eu acho que a alma dele ainda vive. Porque no século XV, um século depois, o sultão... Al-Ashraf Saif al-Din Kaitbay.
Qual que é o nome mesmo? Eu não consegui ouvir aqui.
Eu falei de novo aqui. Al-Ashraf Saif al-Din Kaitbay.
Tá.
Esse sultão, ele Butão? Pegou as pedras que sobraram do farol e colocar e fez um forte. Tá de pé até hoje, chama Cidadela de Kaitbay.
Sei, são bons nomes, né?
São, sim. É porque é o sobrenome, né? Do Al-Ashraf Saif al-Din Kaitbay, né?
Tá, agora faz sentido.
Entendeu, né? Ele mandou a cidadela de Kaitbay, que tá de pé até hoje. Você pode pesquisar no Google e você vai ver uma imagem dela.
Sim, todo mundo tá super interessado em saber aonde que...
Não, claro.
A galera gosta muito disso.
Sim.
Caralho, ele tá aloprando, mas não deu nenhuma informação. Mas então já vamos pro próximo. Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não,
aqui?
Acho que o farol é isso, pô. Ele foi grandioso e depois foi destruído. Aí já era.
Então, vamos para o próximo, que eu gostaria de escolher. Eu posso escolher?
Pode escolher. Fica à vontade.
Então agora vamos falar sobre o Templo de Ártemis em Éfeso.
Então, quem que é Ártemis, né? Você poderia me esclarecer isso daí?
Posso deixar só dar uma... só uma...
Tá, beleza.
Um passarinho me falou aqui que é Ártemis era a deusa da caça e da lua, né?
Fala dela.
Isso aí, pô, sabe o que faz, né, mano?
Nossa!
Não tem nada pra falar, eu não sei nada da história dela, mas é, ó. Essa aí...
A grande Ártemis. Também conhecido como Templo de Diana, né? Que é o nome romano da deusa, né? O que você sabia disso?
Sim. Sabia, pô. Não, eu ia até... Eu ia falar se você não falasse.
A Diana, inclusive, é um templo do LoL aí pra quem...
Puta, legal, galera. Esse foi o episódio aí. Toda vez que o Boris fala sobre LoL, o episódio acaba, demorou.
Que isso, mano. Que LoLzinho.
Mas beleza, então vamos lá. Quando foi começado a construção do templo de Ártemis? Foi no século... Qual? No século 7. E ela fica localizada, obviamente, na cidade de Éfeso, né? Que eu sei exatamente onde fica a localização. Fica ali na longitude tal, altitude tal, né, Borin?
Uhum.
Sim.
Quem não sabe, né?
É lógico. E assim, eu não sei se... Teve treta, hein? Eu não sei se teve uma discussão ali, se é coisa ali de discussão ali na época, mas o templo, ele foi erguido no mesmo lugar que existia um antigo templo em homenagem a outra deusa, a deusa da abundância, a Cibele.
Caralho, velho. Eles, tipo, foda-se a Cibele e vamos fazer um templo da Ártemis ali.
Eu não sei se teve treta, não sei se, porra, a Ártemis mandou um direct lá no Insta da Cibele, mas teve. Teve alguma coisa aí.
Treta no grupo do WhatsApp dos deuses lá e aí não.
Será?
Aí é foda.
Desculpa.
Mas... Mano, então. Os arquitetos do templo foram. A gente interessou que foi pai e filho.
Pai?
Foi o grande Kersifrão.
Sei.
E o Metágenes.
Sei também. Bah,
grande.
Os caras bons, os caras da hora.
É tipo irmãos à obra, só que é o pai e filho.
Sim! É tipo irmãos à obra. É parecido com irmãos à obra.
É tipo pai e filho à obra.
Sim. Olha, que bom nome, hein? Você devia ter.
Eu sou bom com nome.
Eu concordo. É bom. Vamos falar, vamos dar alguma informação aqui e vamos falar sobre as dimensões, se era grande, se era pequeno, se era realmente maravilhoso. Porque, porra, se não for maravilhoso, aí, porra.
É, Adoro. Só não deve chamar de maravilha.
É, ué, porra. Tá de sacanagem. Bom, vamos lá. Ele tinha 20 metros de altura, 138 metros de comprimento, 72 metros de largura e 127 torres de mármore.
Fala dele. Ah.
Fala dele. Aí faz o que você quiser com essa informação.
É porque ele é bem parecido com aquele, tipo, templo padrão grego.
Cara, é meio que parecido com todos os outros templos da história, né?
É, só que ele é gigante.
É, meio que gigante, meio que maravilhoso também.
Ele é meio que maravilhoso. E tem a estátua da grande Artemis lá no, dentro dele, feita de ébano. Você sabe o que é ébano, né?
Sei, ébano é, pô, aquele lá que tem um... que fica ali do... Camada 13, eu acho que você encontra lá no...
Ai, é foda.
Mandei uma referência aqui.
Só pra quem joga mais. Mas, então, mano, ébano é uma madeira negra, considerada uma madeira nobre.
Tá, sei.
E além de ouro, prata e pedra negra. Então é isso, mano. É assim que era feita a estátua de Artemis.
Caralho, da hora, moleque. Porra, deve ser mó estatona. Ah, não existe, mas deve ser mó. Devia ter sido mó estatona legal, mano.
Não, devia ter sido mó estatona.
É meio. Eu queria muito ver todas essas construções, mas nenhuma delas existe mais. Só a pirâmide.
É, pô.
Mas a pirâmide ninguém se importa. É um triângulo gigante no meio do deserto.
Tá ligado? Não tem nada demais ali. Vamos falar a verdade, ninguém se importa com nenhuma das maravilhas.
É, por isso que criaram novas sete, né?
É, claro.
Porra, não. Mas enfim, né? Depois disso tudo, depois de, porra, anos ali, cena da hora, porra, estátua zona, show de bola, templozão daorinha, irmão. O lugar foi completamente destruído depois de uma enchente, viu? Você falar aí que não é só aí na sua cidade que tem enchente. Lá em Éfeso também tem enchente, rapaziada.
Também tem enchente, pô.
E coincidentemente, foi no mesmo período em que o rei Lídio Creso invadiu a cidade em que o templo ficava e ele já ia destruir mesmo, mas a mãe natureza fez esse trabalho pra ele aí.
Acho que poupou um trabalho aí.
É, assim, ele depois foi reconstruído, né? Lá no século 7, mas... aí só, hoje em dia, não tem mais porra nenhuma, só tem algumas estruturas lá, umas colunas e acabou.
É, não, já era já o tempo.
Já era já, eu sei que...
mais um que ripou.
É, eu sei que aí que tinha vontade, né?
Tá, a mãe natureza tá levando um por um.
Tá, né? Não, tá. Daqui a pouco é o Cristo Redentor. Daqui a pouco o pão de açúcar cai ali, todo mundo... porra, já era.
Ah, que bonitinho esse negócio que os humanos construíram, vai lá e destrói, foda-se.
É assim que a mãe natureza é.
É, acho que ela é gente boa. Porra nenhuma.
Porra nenhuma, irmão. Ela só construiu belas plantas aí que algumas pessoas usufruem para sair da sua própria consciência, mas nada demais disso aí. Isso é a única coisa que salva dela.
É, pô.
É, vamos falar aqui do próximo, né?
É. Vamos aí, então, né, mano? Fala. Então, aqui falando da estátua, né, que tinha dentro do templo, a gente vai aqui pra estátua de Zeus. Então é tipo a estátua do Abraham Lincoln, né?
Sim, é meio parecido com a estátua do Pelé também, que fica ali em Três Corações.
É mais ou menos aquilo, aí você imagina Zeus, e é isso. Próximo.
É, vamos pro próximo aqui, que vai ser as pirâmides.
Pode... tá, eu achei bacana que essa estátua, ela parece... eu não tinha, tipo, reparado, porque eu não conhecia também, sabe, Zeus. Ela aparece no filme da Disney do Hércules. Quando ele fala
é verdade,
com Zeus.
É verdade, eu já fraguei.
É. Tá ligado? Ele encontra a estátua.
Mas, mano, uma dúvida que eu tinha é... ou foi uma homenagem a quem essa estátua? Tipo assim, tem alguma pessoa que eles homenagearam essa estátua ou é só...
mano, tinha um cara lá que ele era tipo... ele era tipo o CEO do Olimpo, tá ligado?
Nossa. Zeus era tipo CEO do Olimpo. Era tipo o ADM ali do grupo do
Olimpo. É o gerente, pô.
Entendi. Tá. Aí é ele.
E aí, grande Zeus, Deus dos raios e trovões.
Sim.
E aí, ele. A estátua era consideravelmente grande, tinha 13 metros de altura ali. Mais ou menos um prédio de 5 andares.
E era feita de puro marfim e mais uma vez ébano, hein?
Mano, éba,
mano, 15 metros de marfim é elefante pra caralho,
hein? Tem que imaginar a quantidade de elefante que esses caras mataram.
Mano, os caras, tipo assim, sem noção nenhuma, tá ligado?
Adora, pô. Tá aí, ó. Aí depois reclama que dá um terremoto e a porra toda.
É, e ela é montigona também. É porque é foda a gente querer falar, não, porra, esse negócio devia existir, mas, porra, o bagulho é de 5 antes de Cristo, irmão. 5 antes de Cristo, não tinha nem pessoa, tá ligado?
É, tipo...
era só os caras lá, tinha uma meia dúzia de maluco que resolvia construir os paradas, mas não era, tipo assim...
Exatamente, mano, aí construíram lá, tinha um, ele ficava dentro de um templo também.
Sim,
é. Aí tinha um estatueta gigante, e aí ele ficava sentado, e aí, na mão direita dele, tinha uma estatueta da Nice, da Nils?
Da Nike, mano.
Ah, Nike.
É da Nike. É o melhor merchan da humanidade isso daí.
Melhor merchan da humanidade. A deusa da vitória. É. Fala dela. E na esquerda tinha uma esfera com uma águia.
Sim.
E aí, porra, é isso. Ah, e tem uma parada que tem uma curiosidade que eu vi também. Que tipo assim, ele... Reza a lenda, né? que ele... Ele era esculpido com o senho franzido, tá ligado? Com
sei, puta, aquele isso, senho franzido. Sei bem.
É, você ficou chegou. Porque dizia, né, ouvia-se dizer dos boatos da Grécia Antiga que quando Zeus franzia o seu senho, o Monte Olimpo tremia.
Caralho!
Hein? Hã?
Mandou, mandou.
Fala dele.
Porra, porra, da hora.
É
assim... Uma coisa que eu gosto muito é o nome de quem foi o cara que projetou a estátua. O nome dele era Fídias.
Grande Fídias.
Fídias. Fídias. E assim, eu vou ter que comentar aqui que reza a lenda mais uma vez, né? Como, uhum, né?
Perfeito.
Que 800 anos, assim, depois da construção, o monumento ele foi levado para Constantinopla, onde hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Né? A gente, inclusive, falou muito sobre Constantinopla no episódio sobre o Império Turco-Otomano.
Sim.
E ela, muito provavelmente, foi destruída depois de um terremoto lá para os anos 462 d.C.
É, de novo, a mãe natureza levou.
É, botando para fuder, ela tá provando aí que nada disso existe, né, mano? Que o universo não tem nada de criador aí, de deus de raio, nem de deus de nada, e que a gente simplesmente é um monte de carne com um pouquinho de consciência achando que sabe das coisas.
Ai, ai.
Ai, ai. Viva Nietzsche, né?
Isso.
Nossa, foi preconceito religioso aqui pra um monte de religião. Desculpa aí, rapaziada.
Desculpa.
Que acredita em Zeus, né, mano?
Foda.
Os caras que acreditam em Zeus devem estar putaço comigo agora. Então vamos parar de falar merda da religião dos outros e vamos pro próximo.
Tá bom. Vamos seguindo aqui o grande mausoléu de Halicarnasso.
Sim, mausoléu. Eu sei exatamente o que é um mausoléu e pra que ele serve e, né,
uhum,
o que que, né, o, né?
Então vamos, vamos começar com o que eu tô falando, né? O que que rola? Tinha lá na Turquia, novamente.
Ah, como sempre.
Tinha um rei mausolo.
Sim.
Beleza, ele foi um rei provinciano, né, de uma província do Império Persa.
Sei também, Império Persa, bom império.
Tá bom. E aí ele casou com a sua irmã, Artemísia II.
Step sister.
What are you doing, step bro?
Nossa. Conheceu ela agarrada embaixo da pia, foi lá.
É, e aí aconteceu.
É, aí, né, tiveram lá, se amavam muito.
Isso, e aí
e acabou casando.
Acabou casando. Pô, e o reino dele era Halicarnasso, capital da Cárzia, né? Daí que veio o nome do mausoléu de Halicarnasso.
Aonde que fica a Cárzia mesmo, Barim? Pra galera aí que não sabe.
Ela fica na Turquia, porra. Tem que prestar atenção, velho.
Caralho, mas em que região da Turquia, porra?
Mano, fica naquela região ali... É... Mais na direita ali.
Ah, tá. Sei onde é. Não, agora eu descobri.
Uhum. Não, é, você pegou ali.
É que tinha dado um branco.
Ah, às vezes rola. É, e é bacana que o mausoléu de Halicarnasso, o mausoléu, é porque que eu rolo. Deixa eu, né, voltar um pouquinho aqui. O rei mausolo, ele morreu. E aí a sua esposa,
irmã,
Artemísia II, mandou construir uma grandiosa tumba pra ele.
Sim,
né, pra abrigar o seu esposo e irmão, né? Mausoléu.
É sempre bom frisar que é irmão.
Esposo e irmão.
Tá.
Mausoléu, tá? Aí pra guardar os restos mortais dele. Só que o nome Mausoléu vem do rei Mausolo.
Sério?
Exatamente, mano. Só que hoje em dia tudo que serve, né, pra você homenagear os mortos, né, chama Mausoléu por causa do Mausoléu de Halicarnasso.
É tipo o farol?
É tipo o farol.
Entendi. Legal.
Achei bacana. E aí... só que aí, mano, só que ela não quis economizar, não, tá?
Ai,
ela chamou os mais talentosos artistas da Grécia Antiga.
Uhum.
Incluindo alguns que participaram do Templo de Ártemis. Né, tá. Que a gente já falou, pra trabalhar no mausoléu e ficou, mano, ficou bacana o mausoléu, né? Reza a lenda porque ele tá destruído hoje em dia,
né? É, né? Naquela época lá devia tá super da hora, mas hoje tá meio que, né?
Hoje tá
enfim,
meio que...
vou dar algumas informações aqui sobre o governo do Mausolo, né? Que era um cara, assim, todo mundo conhece. Ele governou entre 353 a.C. e 370 a.C. E, assim, essa construção, ela demorou tanto pra ter... Ela demorou mais de 10 anos pra fazer isso. É tipo a prefeitura do Rio de Janeiro. Tá. Crítica social aqui no meio. E assim...
Também é cultura, porra.
E teve a participação de mais de 30 mil homens pra construir. É muita gente. É muita.
É muita gente.
Esses caras eram tudo pago, né, mano? Tinha um salário em dia, né?
É, pô, as leis trabalhistas lá do...
Existia.
Do Halicarnasso era...
Perfeito.
Presente.
Quem é Karl Marx pra falar de trabalhador? Perto de Halicarnasso, né?
É grande.
A obra, assim, essa porra desse mausoléu, ele tinha 50 metros de altura e era decorada com muitas estátuas e esculturas de bronze puro. E tinha, porra, vou definir aqui mais ou menos, falar, pô, imagine aí, usa a sua imaginação aí pra imaginar, né?
Olha aí, audiobook.
É, ó, o edifício, ele tinha 36 colunas que sustentavam ali toda a, né, a coisa que era pra ser sustentada, né? E uma também tinha uma pirâmide. Tinha uma pirâmide com 24 degraus de... né, de altura, de comprimento, de... Porra, você entendeu, né? Caralho, mano. Porra, eu não tenho vocabulário, eu não sei falar o negócio.
Dá pra entender, mano.
É, e aí lá no altão do negócio, mais altão do altão lá, tinha uma carruagem de mármore que era guiada pelos reis e puxada por 4 cavalos.
Puxada por 4 o quê?
Cavalos.
Ah, entendi.
Sacou?
Então tinha um rei e a esposa e irmã dele e a rainha, né?
É, a esposa e irmã, que, tipo assim, o pai dele teve os dois, né? Que aí é irmão um do outro. E aí eles casaram.
Entendi.
Né? E aí aconteceu o que aconteceu.
Bacana que o filho, ele é pai e tio do filho.
Nossa, não, nem pensa nisso, nem pensa.
Tá bom, mano, vamos seguir aqui.
Você tem alguma informação sobre como que ele foi completamente destruído?
Então, eu tenho aqui... Foi provavelmente por causa de um terremoto também.
Eu também não tenho, não sei qual
é porque,
foi destruído.
Não, tipo, eu acho que não se tem a informação exatamente. Porque pelo que eu vi, é provavelmente por causa de um terremoto.
Ah, tá. Entendi.
Entre os séculos 11 e 15. Então, tipo assim, em algum momento ali...
Aí você tem aí 400 anos pra pensar aí.
Pra pensar ali que em algum momento ali nessa área, ele caiu, já era.
É, aí você pode, depois aí você pensa sobre, demorou?
É, mas uma parada bacana, as estátuas do rei e a esposa e irmã dele, a rainha, estão preservadas, parcialmente preservadas até hoje, se pesquisar aí, estátua do rei Mausolo e sua esposa e irmã, você acha aí as estátuas.
Entendi.
Tipo, elas vão estar meio fodidas ali, o rosto meio quebrado, mas tá.
Mas é
tá
porque o bagulho é de sei lá quantos mil anos atrás, né, porra?
É, sim, é meio.
Os caras pedem demais também, eles querem que o bagulho esteja em 4K.
É, é foda também.
É foda, porra.
Mas aí, vambora, né, mano? Próxima maravilha.
A próxima maravilha vai ser o Colosso de Rhodes, que é que é em homenagem a Lana Rhodes, né? Que é. Vamos continuar aqui. Ela. Né? Ela... Os caras estão revelando tudo aqui hoje, né?
É foda.
Acabando com a reputação.
Acabando completamente, que a gente nem tem uma reputação boa, mas tudo bem. Vamos continuar. Esse colosso de Rhodes, ele, ou Rhodes, eu não sei como é que pronuncia. R-O-D-E. Eu vou falar Rhodes, tá? Só pra você também.
Rhodes.
Vai lá. Tá. Ele foi construído por um motivo muito nobre, né? Que foi pra celebrar a retirada das tropas de Demétrio.
Grande Demétrio.
Agora você pode explicar aí sobre o Demétrio aí, que você sabe tudo de Demétrio, né,
Bahia? Ah, o Demétrio, velho. Eu sei que ele era filho do Antígono Monofitalmo.
Sei.
E aí é tudo que eu sei sobre Demétrio.
Então tá aí, essa informação aí pra você. Vamos tirar.
De nada.
Tá. Ela também, vamos lá, é muito antiga. Ela foi concluída lá por volta de 280 a.C. E a gente não tem muitas informações assim, não. Mas segundo alguns registros, né, era uma estátua gigante que era utilizada como acesso à ilha de Rhodes, né? Por isso que tem esse nome aí, sendo que as pernas das estátuas ligavam as margens dos dois canais que, né? Sei.
Ficava tipo o Cristiano Ronaldo assim, com as pernas
abertas. Sim, ficava com as pernas abertas e passava.
Passava por baixo dele ali nos barcos.
É, e uma das mãos dessa estátua é um farol que, né, a gente já explicou pra que que serve aí.
Olha aí.
Então é isso aí.
É, né? E de novo destruído por causa de um terremoto.
Porra, é foda. Demorou muito tempo pra ser finalizado, coisa de 10 anos. Tinha lá as suas 70 toneladas, 30 metros de altura. E foi projetado pelo Carrés.
Ela era tipo a estátua da liberdade da época, eu acho.
Provavelmente. Mas tem umas imagens ilustrativas, tipo assim, que falam que parece mó bonito, mano.
É, não, eu vi algumas imagens, é, tipo, porra, é um colosso de Rhodes. Eu vi que ele na real representava o deus do sol.
Sei, Hélios.
O Hélios, grande Hélios. Daí que vem o nome do elemento hélio aí, olha aí, curiosidade.
Olha
de graça,
aí, hein?
Olha.
Aproveitou,
aí.
Tava despreparado, tomou uma curiosidade.
Tomou ali, pô. Não sabe nem de onde veio, velho. E aí, é isso.
É foda, porque assim, se nem os mais incríveis historiadores do planeta têm informação sobre isso, o idiota do Boris vai ter? Lógico que não.
Não, beleza. Então.
Vamos pro próximo, Boris. Qual que é o próximo?
Próximo é os Jardins Suspensos da Babilônia.
Boa, boa.
Esse, pelo que eu vi, é o que menos se sabe sobre, porque, tipo, não sabe nem. Não tem nem certeza se ele realmente existiu.
É, não tem nem. Os caras não tem dúvida do bagulho. E como é que ele. Deve ter um monte aí na lista esperando pra entrar no lugar desse do Jardim da Babilônia. E eles não colocam, fica aí de causagem falando de uns caras que nem sabe se existiu, de um jardim que nem tá ligado.
Pelo menos coloca um que é certeza que existiu, pô.
É, porra. Tipo Deus.
Sacanagem.
Nossa. Ai. Isso aí não precisa.
É uma das maravilhas, né?
Sim.
Então. Então, foi construído na Babilônia, né?
Aham, ali no Oriente Médio, ali mais ou menos.
Isso aí, próximo da cidade Hilá, que fica no Iraque.
Sei.
Pra quem não sabe aí, né?
É, a galera que não sabe do Iraque é complicado.
Foda, tá ligado?
Os cara não estuda, é complicado.
Você tem que se manter atualizado, pô, conhecimento geral.
Aham.
Uhum. Aí, então. É, pelo que eu vi. Rapidinho, que eu tô um pouco perdido.
Vou nem complementando aqui. Olha, se você não percebeu ainda, os jardins suspensos da Babilônia era um monte de jardim suspenso. Que ficava na Babilônia. Era tipo um parquezão enorme, cheio de flor, árvore, planta. Tudo isso que aí a mãe natureza produz. E aí foi feito isso aí.
Perfeito. Eu vi que, tipo assim, caso ele tenha existido, né? Eles tiveram que ter um planejamento de engenharia bem avançado, porque eles tiveram que fazer canos pra bombear a água pra cima da.
Não, era muito grande. Se existisse, era muito grande.
É, bem
e tipo assim, essa é uma das poucas que não tem motivo nenhum pra ela existir. O que eu pesquisei, dizem que foi construído só pra deixar a cidade bonita, assim.
Eu vi um outro motivo lá de que o rei da época, queria agradar...
Que era quem? Quem que era o rei da época?
Ele era, mano,
rei... Você não trouxe uma informação incompleta, não, né?
Não, calma. Ele era rei do Nabucodonosor II, velho.
Sei. Sei, bota fé. Sabia, eu só tava... Eu não lembrava se era o segundo ou o terceiro.
Entendi. Eu lembrava que era o Nabucodonosor, né?
Não, isso aí eu sabia.
Ah,
eu sabia,
não,
se era...
Claro.
Tá.
Perfeito. E aí, ele queria, tipo, alegrar, não alegrar, tipo...
Embelezar.
Não. Pode ser alegrar. Alegrar uma das concubinas.
A gente precisa de vocabulário.
tá faltando. Ele agradar uma das concubinas dele.
Eu sei o que é uma concubina.
É tipo uma... Porra, mano. É tipo uma empregada, só que... Daqueles reis, então elas andavam seminuas e tipo...
Tá, tá ligado? Tá. Só pra...
Sei. Só pra... Sei. Ali, mano. Era coisa da época. É, não era bacana,
cultura,
não,
né?
Mas
cultura.
Acontecia.
Tá.
É foda. E aí... só que eu vi que ele, tipo, pode ser que tenha evidências dele debaixo... Do rio Eufrates.
Tem nada.
Só que não pode ser escavado por questão de segurança.
Aham,
então, por questões de segurança.
Segurança. Porra, de sei. Segurança. Mas mas eu acho que, porra, eu acho que se eu quisesse, se eu fosse, tipo assim, nessas que não estão mais de pé, se eu fosse escolher um pra ir, eu escolheria o Jardim Suspenso da Babilônia, porque lá parece ser um lugar mó da hora. Ó, vou falar as utilidades desde aqui. Ele era um centro de lazer, aí tinha umas mesinhas lá, umas bancadas, pra você poder ler, pra você poder ver as plantas. Tinha uns centros de esporte, você podia, sei lá que porra de esporte tinha na época, mas, porra, você podia fazer lá.
Né?
Você podia guerrear contra seu melhor amigo lá, e quem sobreviver ganhou.
Até a morte.
Eu acho que, porra, é um lugar agradável. Mas era literalmente um lugar que foi feito pra ser agradável. E deve ser um lugar agradável. Deve ter cheiro de planta.
É, pra você passear. É tipo um parque gigante. E aí você vai subindo, tem jardins, assim. É bonito, pô.
É um lugar bonito.
Se existiu.
Se tiver.
Fica aí. Tá duro.
Então vamos pra ela, Borin? Vamos pra ela?
Vamos pra ela. A única que está de pé até os dias de hoje.
Exatamente.
A Grande Pirâmide de Gizé.
Boa, foi uma boa apresentação, gostei.
Obrigado. Ela merece.
Construída.
Não, ela é tipo ridícula de antiga. Ela foi construída por volta de 2550 a.C.
É muito antes de Cristo, assim.
Então você não saiba disso, mas quanto maior o número antes de Cristo, mais antigo é. Ao contrário do que depois de Cristo, né? Porra, isso é meio óbvio, mas eu vou frisar aqui.
Deixar bem claro aqui.
Mas... então, e ela tá viva até hoje.
Tá. E tá, de pé. Tá lá em Cairo, né? Que é a capital do Egito.
Grande Egito.
E aí? Sim, Egito tem várias coisas pra fazer lá no Egito sem ser ver pirâmide. Lá é...
Tem, pô. É o Egito, né?
Desculpa aí a todos os egípcios que estão ouvindo esse episódio.
Foi mal aí. A gente passa dos limites.
E ela foi basicamente construída pra ser a tumba do faraó Quéops, né? Então,
Quéops.
Quer dizer assim, traduzindo pro português, ela era um cemitériozão pica lá. Ela é um bom cemitério da hora.
É porque é muito escroto o poder que o faraó tinha.
É muito escroto.
Mano, você constrói uma pirâmide aí pra mim de 140 metros de altura?
Por favor.
E aí, por favor, tá?
Assim,
aí depois eu pago.
Depois aí, quando você morrer, você vai ir pro céu. Mas ela foi construída, teoricamente, pra ser também um belo edifício, assim, pra ser um bagulho da hora e gigante. Até porque quando ela foi construída, ela foi a maior estrutura construída e conhecida pelo homem, até a Catedral de Lincoln, né? Que foi só lá pro século XIV na Inglaterra. Então ela durou tempo pra caralho sendo a maior estrutura que o ser humano conhece. E assim, irmão, irmão, a construção dela é muito bizarra, um bagulho muito bizarro. Primeiro que todo mundo já tá ligado naquelas, todos aqueles filmes que tem de maluco carregando pedra que parecia o tamanho de um prédio que os malucos carregavam. Mas ela durou 20 anos e mais de 100 mil homens foi necessário pra construir ela.
Nossa, é muita gente, tá?
É muita gente.
Como eles construíram ainda é meio mistério hoje em dia. Tem algumas suposições, mas assim, não se sabe ao certo. Tipo, primeiro porque cada pedra lá que compõe a pirâmide pesa umas 3 toneladas. Então, pra eles terem pego essas pedras e trazido lá pro lugar da construção, ou eles transportaram em embarcações pelo rio Nilo, ou eles construíram eles próprios usando tipo um cimento que eles tinham na época. E aí, tipo assim, essa eles acham que deve ter sido isso.
É uma informação que eu tenho na minha cabeça, mas eu acho que... Eu lembro dizendo que existe um... Eu não sei se é um monte, tipo uma montanha, alguma coisa ali do lado, que... Tem algumas marcas que podem demonstrar que a galera tava, tipo, tirando lá os blocos e levando naquele esquema de colocar a madeira embaixo e...
Nossa, entendi.
Passando, tá ligado? Mas não tenho certeza aí também... Existem tantas construções do lado que pode ser usado pra simplesmente pra ajudar a construir as outras coisas de lá que eles tiravam o material, porque eu acho que a pedra é a mesma, tipo, é o mesmo negócio.
É importante falar que a pirâmide de Gizé, a grande pirâmide de Gizé, ela fica num aglomerado de pirâmides, chama Pirâmides de Gizé. E ela é a grande pirâmide de Gizé.
Tem a própria Esfinge. Eu já vi gente falando, mas eu acho que não faz... Tipo assim, a Esfinge foi assim, né? A Esfinge, ela foi... Porra, como é que eu falo? Ela foi esculpida, né? Tipo, mas ela não foi... Vou pegar um pedaço de pedra gigante e colocar aqui. Ela foi esculpida no chão, tipo assim... Ela foi meio que tirando as terras e formando a Esfinge, né, mano?
Entendi. Foi montando ela ali aos...
É, então dizem que pode ter alguma parte da pirâmide, até certa parte da pirâmide, pode ter sido esculpido e depois eles foram colocando bloco por cima. Porque os blocos eram muito grandes, mano.
Muito grande.
E é legal a gente ver que a pirâmide hoje, né, é muito diferente da pirâmide de antigamente. Ela perdeu quase 10 metros de altura pela erosão e pelo tempo, né? Porque ela tá, sei lá, 5 mil anos de pé, tá ligado? E com o passar do tempo, a parte de fora da pirâmide também sofreu erosão. Existem relatos que mostram que ela era reta, ela era lisa, tipo, ela era literalmente um triângulo. Triângulo não, como é o nome daquilo? Uma pirâmide, né?
Uma pirâmide.
Ela era lisa por fora, em vez de ser os blocos de quadrado. Enfim.
Entendi. É que ela tinha um material por fora, né, que fazia ela brilhar, tipo... refletir a luz do sol e ela ficava brilhando, tipo, toda putona, assim.
E com o tempo, simplesmente...
É, rodou.
Foi
Mas,
de base.
É foda. E também, pô, mano, é porque tem teorias também pra explicar como que eles foram colocando um bloco em cima do outro, né, pra até chegar lá no topo. Aí todos envolvem uma rampa. É tipo, eles colocaram uma rampa perto da pirâmide... Ou era na própria estrutura de fora dela, tinha uma rampa aclopada, tipo,
acoplada,
velho, aí, som, aí, eu tinha uma rampa no dentro dela, que levava até lá em cima, mas todos envolviam uma rampa, é porque, tipo assim, era o que o faraó falasse.
É, os caras tinham que fazer.
Tinha que ser feito.
Não adianta,
tá ligado?
Os caras falam, mano, não
então,
vai dar não, mano.
100 mil escravos trabalhando o dia inteiro.
Tipo assim, e é 20 anos, então, mano, tipo, tá ligado? É muito tempo.
É muito tempo, exatamente.
E, pô, o cara teve maior preparo, né, mano? Tipo, porra, ô, rapaziada, daqui 20 anos o pai vai de base. Então mete bronca.
Manda brasa. E aí, só que... Apesar dela estar de pé até hoje, a gente não tem acesso a todas as câmaras dela lá dentro.
É.
Porque tem algumas que estão soterradas e aí teria que explodir. Mas se explodir pode zoar a estrutura da pirâmide e ela desabar. Então a gente só sabe da câmara real, né? Onde ficou lá o faraó.
Uhum.
A câmara da rainha.
Sim.
Eu não sei o que tem lá.
E não era, acho que nem era a tumba da rainha, era uma estátua.
Não, eu acho que não era.
Era uma estátua. Assim, eu não queria falar não, mas eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, mas enfim. Era, puta, era uma... Era...
Desloca no TV.
Opa, é. Mas enfim, era um negócio muito gigante, tá ligado? Tipo assim, e nossa, mano, é muito escroto como é que os caras tinham poder, né, mano?
É muito...
Os caras eram muito poderosos.
Era tipo, o que ele falou tá falado, velho.
O que falou, você faz aí. E uma coisa, uma parte escrotíssima é que... tudo que ele colocou. É porque assim, né, na cultura egípcia, os caras não morriam e deixavam uma herança. Eles morriam e levavam tudo que eles tinham pra tumba. Por isso que também precisava de uma bagulho gigante, porque os caras tinham muita coisa. Mas enfim, precisava levar todas as suas riquezas pra você poder usufruir depois da morte.
É, sim.
E aí ele levou tudo, só que aí a galera saqueou.
E aí, tudo tava dentro da câmara secreta, que é a outra câmara que a gente sabe. E o resto a gente não tem ideia do que tem lá
não
dentro.
Não tem ideia, mano. É. Então é isso, né?
É isso, grande pirâmide, Zé.
É isso aí. Falamos aí da pirâmide, dos jardins suspensos, da estátua de Zeus, do templo de Ártemis, do mausoléu de Halicarnasso, do Colosso de Rodes e do Farol de Alexandria.
Perfeito.
Todos muito legais, mas nenhum comparado com a maravilha que é a mãe do Boris.
Tá. Cara, não tem jeito, tá ligado? Não dá pra confiar.
Não dá.
Não dá. Então, essas foram as sete maravilhas do mundo antigo. E, Tinocando TV, nós temos um e-mail.
Verdade.
E-mail de... do grandíssimo Jorge Pena.
Jorge Pena, consagrado. Jorge Pena.
Já mandou o primeiro e-mail e mandou outro.
E se o cara quiser mandar um e-mail, Borinho? Como é que faz?
Ah, se você quiser mandar um e-mail, você pode ir aí, mandar pro e-mail frenesipodcast@gmail.com. Está inclusive na descrição desse episódio aqui.
Sim. Se você não tiver ofendendo / humilhando a gente lerá no episódio.
Exatamente. E igual a gente vai fazer agora com o e-mail do Jorge Pena, que ele mandou sobre o episódio passado do Império Turco Otomano.
Boa!
Que ele mandou aqui. Salve, meus consagrados! Seis são foda!
Caralho!
Obrigado, ele escreveu seis como, tipo, o número seis mesmo.
Puta, o cara tá em 2013, né? Mas tudo bem, não vou julgar, vai.
E aí ele mandou, esse assunto nem me interessa. Aí ele colocou entre parênteses, vá, tipo... Não me interessava.
Entendi.
Tipo, só que agora ele interessa, nossa. Tá ligado? Ele mandou um trocadilho.
Caralho,
ali,
mandou
velho.
Bem, Zé.
Fala dele. E só lembrava do nome do Império, não do Magnífico, do Digníssimo.
Caralho.
Nem das outras máquinas de matar da Idade Média. Ah, a Idade Média só tinha máquina de matar, né?
É, assim, a Idade Média era uma grande máquina de matar.
Né? É, é verdade. E aí ele, mas de novo, pela forma que vocês contam, cara, na moral, não tem como não curtir. Vocês misturam conhecimento e entretenimento de forma par. Porque vocês são dois e dois não é ímpar. KKK.
Nossa. Caralho, mandou essa ainda. Ele obrigado. Mandou essa.
Valeu.
É.
Perdeu a linha ali, mas valeu.
Valeu. Não que a gente nunca tenha perdido, né, mano?
É, valeu pelo episódio de Viagem no Tempo. Foi a maior viagem viajar na viagem de vocês. E isso nem uso... sem o uso de substâncias ilícitas.
Ah, então não faz sentido. É porque, rapaziada, o princípio básico de você ouvir um episódio do Frenesi Podcast é você tá completamente doido, mano.
É, não tem
você ouvir sóbrio não faz sentido, tá ligado?
Não faz sentido nenhum.
É, inclusive eu aqui tô sobre substâncias entorpecentes sinistras aqui.
Uhum.
Mais conhecido como depressão, que me deixa bem atordoado na hora de gravar isso aqui.
Sim.
Quebrei o clima completamente.
É duro.
A vida é complicada.
É, não é fácil, tá fácil pra ninguém.
Vai lá, Boris. Foca, Boris.
Tá bom, mano, vou continuar aqui. Eu viajaria até alguns anos antes do descobrimento, entre aspas, do Brasil.
Ah, é.
Para conscientizar os índios sobre a merda que aconteceria e ensinaria eles a negociar e a matar.
Caralho, o cara ia, porra, ia jogar na mente dos índios, mano. Ele ia lá, rapaziada. Oh, é melhor, é o.
Tá colando
vai chegar
aqui.
Uma galera aí. Não confia neles, irmão.
Não
compra tão...
espelho na mão deles.
Não, não troca 1 bilhão de quilômetros de terra e milhares de quilos de ouro por um chapéu, tá?
Não faz isso. E aí, tipo, chegou, já crava. Mete a lança no peito.
Nem deixa chegar, já isola lá de longe, pau, lançada na pau, tá ligado?
Perfeito. Mas aí ele continua. Acho que os piores cenários seriam nos tornarmos uma África ou Coreia do Norte.
Que é isso?
Ainda assim, acho que vale a aposta. Perfeito. Cara,
vale.
Ele tá confiando que vai dar certo.
É.
Acho justo.
tudo bem.
Aí já fica aí a sugestão de um podcast. E se o Brasil fosse colonizado de forma diferente? Olha, interessante.
Caralho, interessante.
Dá pra fazer. E aí ele mandou um forte abraço, cambada de filhos da progenitora. Exclamação.
Caralho, moleque. Quase humilhou. Se tivesse humilhado ali, a gente nem tava ali.
É, teria cortado aqui. Meio inteiro. E te mandar tomar no cu.
É isso. Mas então é isso aí. Se você quiser mandar um e-mail igual o Borin tava falando ali, contato frenesi. Eu não lembro.
Não.
Qual
que
é o e-mail?
Contato frenesi.
Qual que é o nome do e-mail?
É frenesipodcast@gmail.com.
Faz sentido. Fé. Esse aí. Então
o e-mail.
Pode mandar lá. Você pode seguir a gente nas redes sociais também, tá tudo aí, @tinocandotv. E.
Arroba Edmundo Xícara aí também.
O pai, né? Então você pode mandar brasa aí no que você quer fazer, assistir os outros episódios com nós aí. E é isso, estamos chegando em uma data importante, em um episódio importante, e vai ter coisas interessantes.
Sim. Você tem que, obviamente, o episódio 10 vai ser especial, né?
Com certeza, né, mano?
É, porra. Pelo amor de Deus, velho. Aí você vai ter que esperar, né?
É, daqui duas semanas sai aí. Bom, é isso. Um grande abraço aí, tamo junto. Tchau.